A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é isso, na Fortaleza Antiga, tempo da Inspetoria Estadual do Trânsito, não havia taxista. Os motoristas de carros de corrida eram conhecidos como chofé. E se por acaso uma mulher passasse dirigindo o veículo, ela era chamada de chofézê. Mas poucas mulheres dirigiam na Fortaleza Antiga. E tudo tinha influência francesa na nossa língua. Lá em casa, a Duque de Caxias era conhecida como Boulevard Duque de Caxias. E a Santos Dumont era pronunciada Santos Dumont. Homenagem ao inventor do avião. Pois sim. Mas eu queria mesmo era falar no trânsito, carros de corrida e os veículos particulares. Na época da Segunda Grande Guerra, houve um racionamento de gasolina. No entanto, os que tinham prestígio, sempre houve isso, emplacavam seus carros particulares com placas vermelhas e circulavam livremente. Os com placas amarelas ficavam na garagem. Eram os carros particulares e circulavam livremente. Os guardas do trânsito faziam a fiscalização e multavam os que desrespeitavam as regras. Nos cruzamentos mais perigosos, onde o trânsito era mais complicado, eles ficavam orientando com apitos e mãos estendidas, impedindo qualquer problema mais sério. Quando apareceram os primeiros sinais, os semáforos, eram movimentados pelos próprios guardas e nem sempre funcionavam a contento. Aí eu vou lembrando das coisas, né? A primeira vez que eu dirigi um veículo foi um Jeep Land Rover de um amigo. Havia um rigor muito grande para se tirar a carteira de motorista. Um dos exames mais difíceis, segundo diziam os companheiros da Rua do Imperador, era subir a ladeira da Prainha. Ao lado ia o examinador. Em determinado trecho, mandava parar o carro. Pare! E logo em seguida, volte a dirigir. Se o veículo recusasse ou recuasse mais de um metro, o futuro motorista era reprovado. Ele tinha que parar e sair sem se mover. Alguns anos depois, adquiri um Prefect e fui ao Detran para tirar a CNH. A carta de motorista, como chamavam. O dirigente era o Major Elísio Gentil Aguiar. Mandou o inspetor Domício me acompanhar. Na rua, o carro estacionado entre dois outros. Manobrei e saí sem qualquer dificuldade. E o inspetor admirou-se. O senhor sabe dirigir, não é? No mesmo dia, recebi a carteira. O ano era 1961. Dirijo até hoje meu carro com o nome de ministro, Onix. Não sei até quando serei chofé ou motorista nesse trânsito doido da Fortaleza moderna, tão diferente da Fortaleza antiga, não é?
Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela: mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora da Secretaria da Educação do Ceará, Irani Rodrigues. Nós aqui na FM Assembleia, Irani Rodrigues, damos o maior valor ao trabalho dos ouvidores e ouvidoras, que todos os dias um é escolhido para falar neste programa. Hoje é a sua vez e eu pergunto logo se você dá também esse valor que nós damos ao trabalho de ouvidoria. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia. É um prazer mais uma vez conversar com você e com todo este público cativo que todo dia ouve você, ouve o seu trabalho. Quero parabenizar você e agradecer todo o apoio que você dá também a todos nós ouvidores estaduais.
Você é ouvidora de uma importante secretaria, Secretaria de Educação. Quais as demandas que mais acontecem?
Bom, são variadas. A gente tem alunos que, por exemplo, reclamam que não estão conseguindo entrar na escola no horário que chegam. Geralmente, o que a escola tem é um regimento. E tem lá uma carência de entrada, e quando chegam um pouco mais tarde, eles são barrados, aí tem que conversar com a gestão e tudo mais. Familiares que reclamam que não conseguem algumas vagas nas escolas. É bem variado o nosso público. Nossos servidores, por exemplo, reclamam inclusive da rota dos ônibus que trazem os servidores aqui para o Cambeba. Como você sabe, a gente trabalha no centro administrativo. Então, os servidores vêm para cá em rotas e de repente tem algum problema, eles reclamam. Professores que estão insatisfeitos com alguma condição na escola. Então, a gente tem uma gama de reclamações. E a gente vai tentando contornar, encaminha para as coordenadorias, encaminha para a CEFOC, que é a Superintendência das Escolas de Fortaleza, para as nossas coordenadorias aqui da sede, e vamos fazendo este meio de campo. Porque, como você sabe, a ouvidoria é o canal de comunicação. Ele é o elo. A gente recebe a manifestação do cidadão, da cidadã, e a gente encaminha para os setores nos darem a devolutiva.
A Irani Rodrigues, que conversa comigo neste início de programa, é ouvidora da Secretaria de Educação do Estado, não é isso, Irani?
Isso, da SEDUC.
Irani, como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Nós temos os canais próprios, né? O 155, que é o da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, que é um call center que tem em Canindé. As pessoas ligam, é gratuito, né? Celular, de onde tiver.
Certo.
E essas ligações de lá no call center, elas são direcionadas. O que é de SEDUC vem para SEDUC, o que é de outras secretarias vão para aquela secretaria respectiva. A gente tem no site da SEDUC, no www.seduc.ce.gov.br, o link da ouvidoria, né? Só clicar em ouvidoria, vai abrir a tela do Ceará Transparente, e lá a pessoa também faz ou a solicitação de informação, ou a reclamação, ou o elogio, ou a denúncia, e a gente recebe. E é 24 horas, né? Porque a internet está o tempo todo ligada. O call center é de 8 da manhã às 20 horas. E aqui, presencialmente, aqui no prédio da SEDUC, no Cambeba, na sala da ouvidoria, a gente atende de 8 às 12 e de 13 às 17, presencialmente.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa e deseja a continuação de um trabalho tão importante para quem precisa de informações, precisa reclamar e precisa até elogiar o que faz a Secretaria da Educação do Estado. Muito obrigado.
Claro. Muito obrigada a você, Narcélio. Parabéns aí pelo seu trabalho.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Sobre o trabalho das enfermeiras, nós vamos conversar com a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção do Ceará, Ana Valesca Siebra. Doutora Ana Valesca, um bom dia para a senhora.
Bom dia.
O que é que a senhora destaca nesta exposição que é tão bonita e tem atraído tantas pessoas aqui para a Assembleia?
Então, novamente, né, dizendo que tudo que a gente está realizando aí, uma parceria entre o Memorial da Assembleia e a Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Ceará, é uma oportunidade, né, para que as pessoas entendam a história da enfermagem ao longo do tempo, né? Fizemos uma incursão de uma forma brilhante. A curadora, né, Inês, ela fez um resgate da história, nós participamos, e tudo isso se dá por conta da 80ª Semana Brasileira de Enfermagem, que é comemorado no Brasil, né? A Associação Brasileira de Enfermagem, ela instituiu essa semana de comemorações para que haja, né, exatamente movimentos como esse que nós estamos fazendo aí na Assembleia, para aproximar, para que as pessoas se interessem e entender o que é a enfermagem. Sim. E dessa forma nós reunimos, né, então, a enfermagem no mundo e no Brasil. E só lembrando que essa semana vai de 12 a 20. 12 marca o nascimento de Florence Nightingale, que é a precursora da enfermagem moderna, né? Na verdade, uma enfermeira Florence, porque nasceu em Florença, mas ela era de origem britânica, e ela foi exatamente a precursora, a mulher que dividiu a enfermagem. Antes da enfermagem era executada por leigos, né? Por irmãs de caridade, e a partir daí Florence, ela deu o tom, né, da enfermagem como ciência. E 20, em alusão à data de falecimento de Ana Nery. Ana Nery foi considerada a enfermeira brasileira que foi para a Guerra do Paraguai lá cuidar dos feridos.
Doutora Ana Valesca, ontem eu saí daqui da rádio e acompanhando a sessão em homenagem justamente às enfermeiras. Eu vi que tem muitas deputadas enfermeiras e assisti quando o presidente Dr. Sarto, que é médico, também citou a mulher dele, a primeira dama do Legislativo, que é a enfermeira. A enfermeira está muito bem representada aqui na Assembleia, não é isso, doutora?
Isso. E a gente espera, né, que durante não só essa semana, mas existem várias, muitas reivindicações no exercício da profissão, principalmente no que tange, né, a precarização de empregos. Então, hoje, com a escassez de concursos públicos, né, o que formaliza o vínculo de um profissional com um sistema que abrange, né, nós atendemos 80% da população brasileira, e aqui no Ceará, 80%, ou seja, a grande maioria das pessoas buscam hospitais públicos, né, atenção básica. Então, hoje, nós não temos enfermeiros com vínculo empregatício, né, formalizados. Então, essa precarização, ela desestimula. Um outro fato importante é o piso salarial. Então, o piso salarial da categoria, que já está em pauta há muito tempo e a gente não consegue votar, às 30 horas, né? E dentro do grupo de enfermeiros do estado, concursados do estado, nós temos os planos de cargos e salários que várias profissões conseguiram passar e nós não. Então, o que a gente espera é que com essa representação dentro da Assembleia Legislativa, e eu falo aqui em nome da deputada Augusta, que é uma grande militante, né, que a gente vem acompanhando o trabalho da deputada, que a gente coloque nas pautas, né, que a gente não faça dessa semana, né, só a lembrança da enfermagem, lembre da enfermagem só durante essa semana, mas nós precisamos de hoje uma profissão que cresce. E o que mais nos deixa também muito, muito assustados é com a quantidade de cursos de enfermagem sem qualidades que vem sendo abertos no Brasil. Isso tem sido um grande problema. Então, o MEC, ele não pode autorizar cursos, principalmente a AD. Vai ter aí na próxima semana, na Assembleia, acho que é dia 27, eu não lembro bem, mas a Augusta ontem até falou, de que nós vamos ter uma plenária, uma sessão pública contra o ensino à distância. Imagina, nós cuidamos, o ofício do enfermeiro é cuidar, é acompanhar o paciente, é estar junto do paciente, é segurar na mão. Como é que a gente vai aprender isso à distância? Eu sou professora do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará. A minha área é exatamente pediatria, eu sou enfermeira pediátrica. Eu falo, quando eu estou no estágio junto com o aluno, que a gente possibilita esse toque, essa aprendizagem, e até mesmo o vínculo professor-aluno, isso é muito importante. Nós, na verdade, nós queremos ser, nós temos os nossos espelhos de vida. Como que a gente vai traçar esse laço, essa empatia com o professor, com a profissão? Então, eu deixo aqui exatamente essas reivindicações, né, diante de uma profissão tão nobre, de uma profissão tão importante, porque é a enfermagem, eu digo isso porque o técnico de enfermagem faz parte da profissão, somos nós que estamos junto do paciente, somos nós que escutamos os ais, as dores, né, porque realmente o cuidar, ele emana de várias facetas. Então, a gente deixa nosso registro, né, de realmente precisamos. São várias as nossas reivindicações e que nessa semana, essa semana se faça diferente, até porque o tema da semana é muito bonito, que é a prática de enfermagem com equidade. Então, essa semana nós estamos dando ênfase a um princípio importantíssimo do SUS, que é a equidade, né? Que a gente diz que é a única forma de desigualdade justa. Atendemos a quem tem mais prioridade. O SUS é universal, mas a equidade, ela faz o foco, ela faz o olho em realmente em quem mais precisa.
Doutora Ana Valesca, tire uma dúvida minha. Eu tenho a impressão que eu conheci a primeira escola de enfermagem do Ceará, que funcionava na Rua do Imperador, Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, defronte e mantida pelo Patronato das Irmãs de Caridade.
Isso, essa foi a primeira escola de enfermagem, né? Inclusive, ela é uma escola nightingaleana, né? Porque Florence Nightingale, ela difundiu o ensino de enfermagem no mundo. Então, a irmã Maria Margarida Breves, ela veio...
Conheci
ela era do
também.
Rio de Janeiro. Isso, do Rio de Janeiro. E ela veio, né, para organizar essa fundação. São Vicente de Paula, ele teve um papel bem importante junto com Luísa de Marilac, né? Santa Luísa de Marilac, depois se tornou santa, foi canonizada, eles tiveram um importante papel. Então, por isso a escola São Vicente de Paula, porque existiam os precursores de São Vicente. Mas é uma coisa importante que a São Vicente, né, acho que foi em 77, a Universidade Estadual do Ceará incorporou a São Vicente. Inclusive, nossas ex-professoras, né, são professoras do curso da Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, né, que era na Rua do Imperador. Então, na UES ainda tem alguns, aliás, existem imóveis, né, e eu deixo aqui também um convite, na UES, capitaneado pela professora Silvia Thierry, nós temos o NUDINE, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Estudos do Ensino da Enfermagem, que é um museu onde é um grupo de enfermeiros participa, trabalha em favor disso, e conta toda a história do ensino de enfermagem, inclusive com novelaria da época, né, com fotos da primeira turma, né, a primeira turma da Escola de São Vicente de Paula, que eram 5 alunas que se tornaram, né, enfermeiras diplomadas na época, eram chamadas, e é muito importante esse núcleo. Então, quando eu sou professora da UES, quando eu vejo a novelaria, né, uma santa, porque como tem muito a ver com a caridade, né, e muitas irmãs de caridade como enfermeiras, nós temos imagens de Nossa Senhora assim, bem postas da época da Escola de São Vicente. Então, eu acho que a gente precisa incutir nos alunos, né, essa filosofia de que nós temos uma história e essa história ela precisa ser contada. No curso de enfermagem, no primeiro semestre, nós temos uma disciplina, que é a introdução à enfermagem, e que a gente conta para o aluno toda essa história. Ele constrói. Uma coisa interessante aí na Assembleia, que tem um portfólio que foi criado por um aluno do curso de enfermagem da Faculdade Católica de Quixadá, hoje enfermeiro Janailto, brilhante, mestre, está fazendo mestrado na UES, e ele conta através de um portfólio, trabalhando com a arte francesa, aquela coisa de abrir o portfólio, há uma interação do leitor com o portfólio que ele fez sobre a história da enfermagem. Então, ou seja, um aluno, né, na época aluno, despertou para esse assunto. Então, história todos temos e a gente precisa fazer esse resgate para que os profissionais eles entendam. Nós fazemos o juramento de Florence Nightingale em toda a colação de grau. É, então, esse juramento de Florence, ele foi ainda no século XIX instituído, tá certo, por Florence, e até hoje nas escolas, nas colações de grau, né, da enfermagem, eles são feitos, eles são jurados.
Ana Valesca Siebra, parabenizando a senhora, nós estamos parabenizando todas as enfermeiras. Muito obrigado pela presença neste programa.
Então, eu, em nome de todas as enfermeiras cearenses, né, que a gente representa, queria agradecer a oportunidade, né, da Assembleia. Foi muito importante essa iniciativa do Departamento de Saúde, capitaneados pela Renata, pela Mirna e pela Odete, né, ex-alunas. É, dizer que nós ficamos muito felizes, né, que a enfermagem está em festa mesmo com essa iniciativa. E desejar uma boa semana a todos os enfermeiros. Eu agora mesmo estou indo para a maternidade escola para abrir a semana de enfermagem e porque essa semana realmente seja uma semana de lutas, de comemorações e de reivindicações. Muito obrigada pelo espaço.
Um bom dia para a senhora. E o Ronaldo César me lembrou o nome da senhora, do presidente da Assembleia, deputada José Sarto, Natália Herculano. Ela também é enfermeira.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento. E por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje a Rua Doutor Bergentino Maia. Esta é uma rua dos bairros Messejano e Guajiru. Tem por patrono Bergentino Augusto Maia. Em vida prestou grandes e relevantes serviços ao estado do Ceará. Foi juiz de direito, depois chefe de polícia, mas toda a sua atenção se exerceu no sentido de fazer bem ao povo de sua terra. Tabelião dos mais honestos que o Ceará conheceu, já velho, pai de uma das mais ilustres famílias do Ceará, foi designado subprefeito de Messejana, a cujo povo prestou sempre grandes e relevantes serviços. A denominação dessa rua, nos termos acima expostos, foi aplicada pela Lei nº 276, de 1951. Essa artéria se chamava originalmente Rua Nova. Nas nossas pesquisas encontramos ainda, faleceu em Fortaleza no dia 24 de novembro de 1949, o advogado pergentino Augusto Maia, aos 78 anos de idade, natural de Jaguaruana, onde nasceu no dia 6 de abril de 1871. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Está acontecendo nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa, por meio da Comissão da Infância e Adolescência, presidida pela deputada Érica Amorim, discussão sobre os projetos relacionados ao trabalho infantil. Né? Daqui a pouco começa esta reunião na comissão, lá no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota, aqui na Assembleia Legislativa. Estamos aqui, Narcélio, com o Gilberto Bastos, ele coordenador especial de participação social da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que vai falar sobre a eleição dos agentes de cidadania e controle social das zonas eleitorais do município. Bom dia, Gilberto.
Bom dia, Narcélio. Tudo bem?
Bom dia.
Olha, nós estamos num processo eleitoral na SEPSE, que é a Coordenadoria Especial de Participação Social, que nós tivemos 620 candidatos, agentes de cidadania, concorrendo para 481 vagas. O que que faz esses agentes de cidadania? Eles são trabalho voluntariado, são uma capilaridade muito grande, são representantes das comunidades, dos bairros, que trazem as demandas para a gestão. Então, são pessoas muito importantes. Hoje nós temos praticamente, nós estamos no quinto dia, já praticamente indo para o sexto dia de votação. Nós já temos praticamente 9 mil pessoas já votaram. Nós vamos até o dia 24 com o processo de votação. Há uma participação muito grande, há um interesse muito forte. E as pessoas que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode tirar no nosso site planejamento.fortaleza.ce.gov.br. Então, é muito importante essa participação, porque os agentes se sentem importantes e é a voz das comunidades chegando à gestão para que possa nos orientar e a gente possa fazer o melhor para toda a população de Fortaleza.
Ao todo, são quantas vagas distribuídas em quantos territórios?
Olha, são 39 territórios, nós temos 481 vagas para os agentes e nós ampliamos, hoje nós temos 41 zonas eleitorais para que dê oportunidade àqueles que não moram perto de alguma zona possam chegar. Antigamente tinham menor a quantidade de zonas, hoje nós aumentamos para justamente absorver o maior número de pessoas. Eu acho que a gente deva ter no final do processo, Narcélio, em torno aí de 15 a 17 mil pessoas que votaram.
E o que é necessário para votar?
Necessário para votar que ele tenha um documento de identificação, que mora naquela zona, não é? Que chega presente aquele documento, principalmente o CPF, e uma comprovante de residência, e está apto a votar no seu candidato.
E quando é que vai ser a divulgação do resultado?
Dia 24 encerra o processo eleitoral e dia 29 estaremos fazendo a divulgação dos eleitos e já preparando para a posse que será dado futuramente pelo prefeito Roberto Cláudio.
Muito obrigado. Conversamos com Gilberto Bastos, coordenador especial de participação social da Prefeitura Municipal de Fortaleza, falando que a Prefeitura realiza a eleição dos agentes de cidadania e controle social das zonas eleitorais do município. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social.
Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Superior Tribunal de Justiça, STJ, julga hoje pedido de habeas corpus para o ex-presidente Temer. Diretamente da sala de redação, Adise Assá, da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos, com mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A Justiça autorizou na tarde desta segunda-feira a transferência do ex-presidente Michel Temer, preso desde a última quinta-feira na sede da Polícia Federal de São Paulo, para o Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar, no centro da capital paulista, onde há a cela especial para autoridades. Uma hora depois da decisão tomada pela juíza Caroline Figueiredo, às 15 horas e 20 minutos, a PF informou que o ex-presidente foi transferido. A magistrada é substituta de Marcelo Bretas, na 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pelas decisões a respeito da custódia do ex-presidente. Bretas está de férias. Inicialmente, ela tinha determinado que Temer ficasse preso em sede da Polícia Federal, mas a própria corporação informou que não tinha espaço adequado para mantê-lo em São Paulo. O ex-presidente estava desde quinta numa cela improvisada na superintendência da PF, na Lapa de Baixo, Zona Oeste, e tinha requisitado a mudança desde que se apresentou. Ele foi escoltado por policiais federais em sua transferência. A juíza ordenou que o procedimento fosse feito de modo a evitar exposições desnecessárias da imagem de Temer, de preferência em um veículo descaracterizado. Temer foi preso preventivamente pela primeira vez em março e solto 4 dias depois. Na última quarta-feira, teve seu habeas corpus revogado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Além dele, voltou a ser preso o coronel reformado da PM paulista, João Batista Lima Filho, amigo e suposto operador financeiro do MDBista. Tarciana Campos, da redação.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Mas só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, levantamento do Centro de Integração Empresa Escola mostra que mais de 35 mil pessoas apontam que valores pessoais estão à frente da questão das questões financeiras. Isso quer dizer, 53% dos estudantes afirmam que o estágio dos sonhos inclui trabalhar com causas que se identificam. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o supervisor do Centro de Integração Empresa e Escola em Fortaleza, Cláudio Moreira. Bom dia, professor Cláudio.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, na verdade, sim, essa é justamente essa identificação que o jovem tem agora de mundo, na verdade. Ele está se sentindo mais preocupado com questões socioambientais. Então, não é mais somente o retorno financeiro que ele está percebendo como principal motivo dele se fazer inserir nesse novo ambiente de trabalho. Então, ele tem que entender que a empresa também tem uma preocupação com o mundo que a cerca. Então, essa questão de engajamento, de propósito, esse jovem observa com mais prioridade hoje em dia.
Então, se constatou que entre março e abril de 2019, os jovens eles querem participar ativamente das estratégias e opinar mais ainda nas empresas.
Ele quer se sentir uma peça importante, né? Ele mesmo não tendo experiência, ele entende que se fizer a diferença, ele vai, em algum momento, ser observado. Então ele quer se sentir importante nesse primeiro momento, mesmo sabendo que ele ainda não faz parte de toda essa engrenagem do mundo corporativo. Esse é o motivo que ele está percebendo que, assim, em algum momento, se eu for perspicaz, se eu for comprometido, se eu, tiver curioso, se eu for curioso e tiver realmente atitude, eu posso ser percebido de forma positiva pelas empresas de recrutamento ou empresas de RH como todo.
E qual a razão que levaria os jovens a desistir da vaga dos sonhos?
São questões um pouco mais de assim, distância, né, do seu local de atividade para o seu endereço, certo? O próprio desalinhamento com o que ele enxerga de valores da empresa, se não estiver alinhado, o que ele enxerga de vida mesmo, né? Se a empresa é uma empresa que não tem preocupação ambiental. Se ele acha que isso tem valor para ele, ele não vai se engajar, vai se desmotivar e vai perder interesse por essa vaga.
E como está a situação do jovem hoje na empresa no estado do Ceará?
Então, nós estamos buscando uma abertura de maior vaga, a gente pede que o empresariado se sensibilize para isso também. São jovens sem vício, são jovens que têm, em algum momento, vontade, né, de aprender, jovens de estar engajado nesse novo mundo de trabalho. Sim, a gente tem números positivos, mas a gente tem muito a crescer. A nossa ideia é que agora até o mês de junho, nós cresçamos no que já temos hoje, mais esse 10%, é a nossa ideia.
Muito obrigado. Conversamos com Cláudio Moreira, supervisor do Centro de Integração Empresa e Escola, em Fortaleza, falando que 53% dos estudantes afirmam que o estágio dos sonhos inclui trabalhar com causas que se identificam. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Doutor Gerson, o senhor nos fala sobre manifestações que acontecem amanhã e no mês de junho. É assim, doutor?
É isso mesmo, Marcelo. Bom dia para você,
bom dia
para os nossos ouvintes. Marcelo, nós temos algumas manifestações marcadas para o mês de maio e o mês de junho. Para o mês de maio, nós já teremos amanhã, dia 15. Marcelo, estou sentindo uma voz estranha aqui no microfone.
O rádio precisa baixar um pouco, está dando microfonia. Está me ouvindo, doutor?
Pronto, agora estou ouvindo. Tá bom?
Tá, vamos repetir a ligação com o doutor.
Alô?
Pode continuar, doutor, agora.
Pronto, pois então, desculpe aos ouvintes também. Nós temos algumas manifestações para maio e para junho. No mês de maio, já temos agora, no dia 15, uma manifestação puxada pela UNE, pela União Nacional dos Estudantes, contra as reformas no sistema de educação e a retirada de 30% do orçamento das universidades federais, entre as quais a universidade aqui também vai ser atingida por parte desses cortes. E essa manifestação é justamente uma resistência contra essas modificações implementadas pelo governo federal. Trata-se de manifestação muito importante, é interessante que todos os estudantes, os professores, outras entidades de apoio a essas organizações de estudantes e professores também participem dessas manifestações. Afinal de contas, estamos na defesa do nosso país. Então, é uma manifestação na qual se revela um interesse público e uma manifestação cívica. Isso é muito evidente. O que nós temos, em razão disso, porque veja bem, essas alterações afetam não só as universidades públicas, mas também todos os estudantes. É um modelo de educação que está em jogo, que pode ser atingido. Mas o que nós queremos falar aqui é do aspecto trabalhista. O que que acontece? Por exemplo, os professores e os estudantes trabalhadores que forem às ruas nesses dias, que foram às ruas quarta-feira, dia 15 de maio, por exemplo, em defesa da educação. Nós não temos uma legislação trabalhista muito clara, muito expressa aí, neste sentido, mas nós podemos utilizar, por analogia, a lei de greve, que trata das manifestações, das paralisações coletivas. E uma manifestação coletiva se aproxima mais da lei de greve. O que nós podemos, então, interpretar? O que nós podemos interpretar é de que o trabalhador, estudante ou professor, que for às ruas nesse dia, em defesa da educação, ele não poderá ser despedido. Ele poderá, sim, sofrer um corte do ponto do dia em que ele faltar ou das horas em que ele faltar. Mas não poderá ser despedido por isso, nem poderá sofrer qualquer outra retaliação. Naquelas atividades que a lei tipifica como essencial, como é o caso de abastecimento de água, tratamento de esgoto, transporte coletivo, saúde, essas aí é preciso que haja o asseguramento de um mínimo para que o serviço não pare total. E aí, os trabalhadores é quem deve conversar com seus empregadores, com as entidades sindicais, a fim de fixar um percentual mínimo que possa funcionar, manter esses serviços funcionando, porque são serviços essenciais. No mais, não há essa obrigatoriedade. Acho que essa interpretação, Marcelo Ovinho, é o mínimo que os juristas podem fazer nesse momento para assegurar a manifestação das ruas, esse trabalho muito importante que o povo pode fazer na defesa do seu país, na defesa da educação brasileira. É importante que nós asseguremos, temos garantias às pessoas que vão lutar em defesa dos interesses, que ao final das contas é de todos nós. São essas, o Marcelo e Ovinho, as considerações que eu tinha para hoje.
Doutor Gerson, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein? Até a próxima.
Até a próxima. Bom dia.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio. Alô, Silvio.
Numa iniciativa pioneira, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, através do Observatório da Indústria, lançou o Índice FIEC de Inovação dos Estados. Para explicar sobre o índice, vamos conversar com o Guilherme Muxali, ele que é gerente do Observatório da Indústria da FIEC. Bom dia, Guilherme.
Bom dia a todos. Bom, o índice de inovação ele é inspirado em uma série de metodologias, né, internacionalmente reconhecidas, mas obviamente a gente adapta ele para a realidade dos estados cearenses, de modo que a gente consiga construir um raio-x, né, ou seja, uma visão crítica sobre o ambiente de inovação dos estados e aí, consequentemente, entender como é que políticas públicas podem auxiliar. No caso especificamente do Ceará, nós ficamos na 16ª posição entre os 27 estados, ou seja, uma posição intermediária. Somos o quinto no ranking nordestino, ou seja, mesmo na região a gente, né, também tem uma posição intermediária. E como pontos positivos a gente pode destacar o posicionamento do Ceará em relação à infraestrutura de telecomunicações, onde ele ficou em 12º lugar do país, ou seja, nós temos uma qualidade dessa infraestrutura que propicia tanto ao usuário na sua casa o acesso à informação, que é algo extremamente relevante para a inovação, como também para as empresas em um mundo cada vez mais digital, né? Esse é um indicador que acaba sendo extremamente relevante em conectar nossas empresas no mundo digital. Além disso, ficamos em 11º colocado no país em qualidade da pós-graduação, ou seja, temos mestres e doutores realmente de alta qualidade aqui no Ceará, e uma intensidade tecnológica da estrutura produtiva, também um posicionamento onde a gente ficou em 11º, ou seja, temos presença dentro do nosso parque fabril de setores intensivos em tecnologia e conhecimento, o que consequentemente trazem, né, externalidades positivas para a nossa economia, né? Em contrapartida, ficamos apenas em 16º lugar em investimento público em ciência e tecnologia, ou seja, falta, né, recursos para investir em inovação, podemos ampliar nossos investimentos em editais públicos no tema, e também em 17º lugar em competitividade global em setores tecnológicos, ou seja, nossa economia ainda é muito virada para dentro do país, a gente ainda tem uma baixa inserção internacional, principalmente nesses setores de maior intensidade tecnológica. Isso basicamente constrói uma agenda que, somado ao compromisso do governo estadual de ampliar para 2% das despesas, né, do total de receitas, o gasto anual em consciência e tecnologia, então, consequentemente, cria essa agenda de ampliação de gastos públicos e também parte da iniciativa privada de se virar mais para a inserção global dos produtos cearenses e, consequentemente, trazer essa melhoria no ranking. Eu sou otimista, acho que nos próximos anos a gente vai ver realmente uma mudança significativa no posicionamento do Ceará, tendo em vista o momento que nós vivemos.
Então, esse índice que é aqui de inovação dos estados está dividindo em duas áreas. Que áreas são essas?
Exatamente. Por parte do indicador de capacidades, a gente mostra como é que, né, como está essa infraestrutura de telecomunicações, os recursos públicos em ciência e tecnologia, a qualidade da nossa pós-graduação e a inserção de mestres ou doutores, ou seja, indicadores que constroem esse ambiente e dão capacidade para o Ceará inovar. Por parte também do indicador de resultados, ou seja, temos o índice de capacidades e o índice de resultados, nós temos tudo que geralmente que realmente se concretiza em inovação, ou seja, uma produção científica de qualidade inserida nos principais papers mundiais. Analisamos também a intensidade tecnológica da estrutura produtiva, a propriedade intelectual, ou seja, se as indústrias dos estados estão patenteando suas inovações, que acaba sendo um indicador muito relevante no que se refere a produtos inovadores, produtos que podem, né, ser alvo de inovações por parte dos competidores, e também a competitividade global em setores tecnológicos, ou seja, são 8 indicadores que formam tanto o índice de capacidades e de resultados, e aí a gente tem um resultado global, onde o Ceará ficou na 16ª posição.
Muito obrigado. Conversamos com Guilherme Muschalli, gerente do Observatório da Indústria da FIEC, falando que FIEC lança índice de inovação dos estados. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o Dr. Rômulo Augusto, advogado do PROCON Assembleia. Dr. Rômulo, bom dia.
Bom dia a todos, Marcelo.
Dr. Rômulo, as pessoas reclamam muito que continuam recebendo telefonemas de empresas e até pessoas avulsas mesmo, ligando em horários inapropriados. Eu posso acrescentar para o senhor, eu mesmo tenho recebido ligações para um nome que não é o meu e insistem que eu estou devendo qualquer coisa. Como é que a gente deve agir para resolver isso? Eu acrescentei o meu nome, que acontece comigo, mas foram outras pessoas que ligaram para cá.
Marcelo, esse fato é corriqueiro das empresas, tanto de telemarketing quanto aquelas empresas de cobrança, que os fornecedores contratam e muitas vezes não atualizam o cadastro e caem nisso, né? E são as cobranças abusivas, que tem uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, que diz que elas são todas ilegais, né? E que se o consumidor puder, de alguma forma, diante de tantos aplicativos que tem nos telefones agora disponíveis, se o consumidor puder gravar isso, ele pode até entrar com uma reparação de danos, com uma reclamação no PROCON e depois com uma reparação de danos nesse sentido, até porque essas empresas, elas ligam em qualquer horário, né? Eu também já recebi ligações dessas empresas oferecendo cartão de crédito, não sei o quê, às 20 horas da noite de uma sexta-feira. Então, assim, são horários totalmente inoportunos e cobranças, muitas vezes, totalmente abusivas, né? Inclusive, o Ceará, em específico, ele tem uma lei própria para isso, que ela entrou em vigor agora em janeiro de 2019, que ela fala exatamente dessas questões de cobrança por telefone ou de qualquer meio que venha constranger o consumidor naquele horário. Não apenas cobrança, também oferta de produtos e serviços, porque hoje eles não respeitam mais nem isso, nem o seu horário de descanso. Então, o consumidor, se ele conseguir provar a tais cobranças, muitas vezes o consumidor recebe aquele SMS, que é a mensagem de texto no telefone. Então, com essas provas, o consumidor pode entrar na justiça e requer dano, né? Primeiro vai para o PROCON para que essas cobranças e essas ofertas de produtos cessem, que elas parem, e depois ele vai na justiça para requerer os danos sofridos por aquela cobrança ou aquela oferta em horários inoportunos, aquelas ofertas abusivas, né?
Certo. Como é que a pessoa comprova? Levando o telefone, por exemplo, ela vem aqui ao PROCON Assembleia, mostra o telefone, como é, doutor?
Não, aí ela bate um print da tela, né? Ela tira a foto da própria tela e imprime. E aquela impressão vira um documento aqui para o processo. E diante daquela impressão é uma prova material que a empresa estava lesionando ao Código de Defesa do Consumidor e causando dano ao consumidor.
Doutor, há alguns dias eu conversando aqui com o deputado Ronaldo César, vai me lembrar o nome dele, falando na instalação de uma delegacia contra crimes cibernéticos. Crise. Foi o deputado Acrísio Senna. Pergunto, pode ser considerado um crime cibernético isso?
Não, ele não é considerado porque ele não é um crime, é uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, mas não é totalmente pela internet, né, para ser considerado um crime cibernético. Ele é uma coisa que ele pode ser, esse constrangimento pode ser por via correio ou por aquela mala direta. Então tem outras formas, não apenas pela questão da internet.
Compreendi. Então, a pessoa que está sendo vítima disso deve fotografar no telefone e levar ao PROCON Assembleia.
Assim? Isso, que aí aqui no PROCON a gente faz com que essas cobranças indevidas, abusivas e ofertas de produtos, elas cessem, elas parem, e daí o consumidor pode entrar na justiça para requerer o dano.
Certo.
O dano causado por aquelas cobranças indevidas, abusivas, né, em qualquer horário, que hoje eles não respeitam mais nem horário, nem dia, né? Acontece até nos finais de semana.
Exatamente. Doutor Rômulo, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, estamos à disposição, Nassar. Um abraço.
Como diferenciar multas, juros e acréscimos?
As multas por atraso no pagamento não podem ser superiores a 2%. Os juros de mora são aqueles contados e somados à dívida, a partir do dia de seu vencimento até a data do pagamento da fatura. Eles são devidos no atraso de pagamento da fatura, mesmo que não conste no contrato. O acréscimo pode ser de até 1% ao mês. Se houver previsão contratual a respeito, pode chegar a até 2%. Há acréscimos legalmente previstos no caso de consórcio, que corresponde à taxa de administração e outro referente ao fundo de reserva. Já a prestação do imóvel pode ser acrescida de uma taxa de seguro.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei complementar de autoria do deputado Acrisio Senna, três projetos de lei dos deputados Leonardo Pinheiro, Aderlânia Noronha e Nelinho, e dois projetos de indicação de autoria dos deputados Fernanda Pessoa e Carlos Felipe. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho, Acrisio Senna, Manuel Duca, Carlos Felipe, Leonardo Araújo e deputado Salmito. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Niso Costa, Romeu Aldigueri, Augusta Brito e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Há pouco eu falei que os relatos e denúncias de repressão policial a atividades culturais e jovens nas periferias de Fortaleza serão levados ao conhecimento do comandante da Polícia Militar na próxima sexta-feira. E isso ficou acertado durante a audiência pública da Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia, realizada na última sexta-feira, que tratou sobre o tema.
Entrevista.
A iniciativa dessa audiência pública foi do deputado Elmano Freitas, que está neste programa agora. Deputado, bom dia.
Muito bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
O deputado, o senhor também se prontificou a levar o assunto para outras esferas do Estado, é assim?
Exatamente, o Nacélio. Nós tivemos uma reunião, uma audiência pública da Comissão de Cultura, com a participação de vários jovens, com a participação da Luiz, secretária executiva da Secretaria de Cultura, com o Ministério Público, e fizemos um contato com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alexandre, que tive com ele tempos atrás, me pareceu um homem absolutamente sensato, centrado e concluiu formação na área de gestão pública, e vamos fazer uma reunião dos jovens com o comandante-geral da PM para discutir a atuação da polícia e como garantir que esses jovens que vão às praças públicas e lá realizam manifestações culturais, seja cantando, seja dançando reggae, seja cantando, seja apresentando poesias. O fato é que eles criaram movimentos para garantir diversão e lazer para a juventude nas praças públicas, e é evidente que o Estado deve garantir a segurança e a realização do evento. Então nós também vamos procurar ter uma audiência com a Secretaria de Cultura e com o secretário Nelson Martins, para discutirmos a possibilidade de como o Estado pode vir ajudar financeiramente para que esses jovens possam realizar esses eventos. A nossa opinião é de que, na medida em que jovens chamam outros jovens para participar de atividades culturais, isso, a meu ver, é algo absolutamente positivo e que nós devemos incentivar para que os jovens estejam envolvidos com a cultura, com o esporte, não com outras atividades.
Deputado Eumano Freitas, o debate foi realizado atendendo ao requerimento do senhor em conjunto com a Câmara Municipal de Fortaleza por meio do mandato do vereador Ronivaldo Maia.
Deputado, exatamente.
Sim. O que é possível de imediato para melhorar a vida dos jovens da periferia de Fortaleza?
Olha, no caso da juventude, tem duas coisas que são muito importantes. O primeiro é continuar com a política de educação em tempo integral, mas garantir emprego para a nossa juventude, para que ela tenha alguma renda. E, ao mesmo tempo, garantir que a juventude tenha seus espaços de lazer, seja de cultura, seja de esporte. Nós procuramos o vereador Ronivaldo, que prontamente se também dispôs a pedir a audiência pública, fizemos de maneira conjunta Câmara e Assembleia Legislativa, tivemos a presença da Prefeitura de Fortaleza, que também se prontificou a fazer uma reunião com o secretário de Segurança do município, porque também há intervenções da Guarda Municipal. Na verdade, o que é que nós queremos? Nós queremos que a atividade da cultura da juventude nas praças se dê com muita paz, com muita tranquilidade. Se lá aparecer alguém do tráfico, que onde tem jovem, às vezes o tráfico é ir lá para vender uma droga, que a polícia faça o trabalho de inteligência, avalie quem é, descubra quem está querendo fazer isso e faça o trabalho da polícia de prender as pessoas que estão querendo vender droga para a juventude. Mas não impedir o evento de cultura acontecer. Nós precisamos saber, a polícia tem gente preparada para tal, para separar o joio do trigo. Se eu tenho 500 jovens e alguém está indo lá vender uma droga, o evento da juventude tem que acontecer e a polícia deve ter a inteligência suficiente para saber quem está querendo vender essa droga e tirar essa pessoa do meio da juventude.
Deputado Eumano Freitas, um bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, um forte abraço, na série.
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita.
Só que hoje, a nossa arma é a consciência.
Na luta por igualdade e respeito,
somos, acima de tudo, brasileiros.
E acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, ouvidoria com ouvidora da Secretaria da Educação no Ceará, Iranir Rodrigues. Conversamos com a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Secção do Ceará, doutora Ana Valesca Siebra. O pesquisador e historiador Marli Falcão falou sobre a rua Doutor Peregrino Maia. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Direitos do consumidor com o advogado do PROCON Assembleia, doutor Rômulo Augusto. O deputado estadual Eumano Freitas, há pouco vocês acompanharam, falou sobre a audiência pública que aconteceu na semana passada, relatando denúncias de repressão policial a atividades culturais de jovens nas periferias de Fortaleza. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Dr. Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto apresentou a agenda. Falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia, TV Assembleia. Silvio Augusto entrevistou também Gilberto Baixos, coordenador especial de participação social da Prefeitura de Fortaleza. Outro entrevistado, Cláudio Moreira, supervisor do Centro de Integração da Prefeitura de Fortaleza. E Guilherme Muchali, gerente do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.